Então, nosso assunto é a visão, é o Evangelho Profético. E nós estudamos bastante sobre o fato que é o Evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus, que gera o que é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho, é o fato que é superior aos outros fatos, que são os fatos do nosso pecado. E nós vimos nas Escrituras que os discípulos não imaginaram que Jesus ia morrer, e depois que ele morreu não entenderam por que ele morreu, mas quando ele ressuscitou, ele falou com eles que qual que era o primeiro passo lógico que a ressurreição dele provocou. Assim, qual que era a lógica bíblica da morte e ressurreição de Jesus, que eles falam assim, então, logicamente, já que ele morreu e ressuscitou, deduz-se que o seguinte, qual que é a coisa seguinte?
Nós somos culpados.
Mas o que que todas as escrituras que nós falamos, eles falam assim, era necessário, lembra? Quando eu falo assim, era necessário que Cristo morresse e ficasse sepultado 3 dias e ressuscitasse e que em seu nome se pregasse o quê? Não.
Arrependimento.
Se pregasse arrependimento. Então, assim, e tá ligado com o canal e falou que arrependimento por quê? Porque ele morreu e ele ressuscitou. Então, ele não era qualquer um, ele era o Filho de Deus. E nós somos culpados pela morte dele. Então, nós somos duplamente, temos duplamente motivo de estar preocupado, porque nós matamos o Filho de Deus e ele está vivo e vindo para nos julgar. Então, é sério, né? A nossa culpa é grande e a possibilidade do nosso juízo também é grande, porque ele já vai vir para nos julgar, né? Então, os fatos são esses, né? Que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E a conclusão, né? O resultado natural, lógico, bíblico em relação a esse fato é que nós devemos arrepender. Em todo lugar que você foi pregar que Jesus fez isso, quem ele era, o que ele fez, o resultado natural é arrepender. Isso para nós não é muito claro, e esse é um dos grandes problemas do Evangelho hoje, que se prega o Evangelho, a pessoa fala, não, mas já sei que Jesus, Deus mandou o Filho dele, porque amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho e tal. Todo mundo sabe disso, e ninguém desconfia que isso tem uma implicação de trazer arrependimento para nós. Nem os incrédulos e nem os crentes, né? Então, para eles era evidente, para nós não é tão evidente, né? Então, nós temos falado um pouco sobre isso, mas eu não acredito que nós ainda entendemos muito direito o que a morte de Cristo deveria provocar em nós imediatamente. Arrependimento, sim, uma coisa imediata, né? Você não, ele falou, tolos, inércios, tarde de coração de entender tudo que os profetas falaram, que era necessário que o Cristo morresse e que fosse ressuscitado, e que em seu nome, tem nem vírgula, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Para que o arrependimento? Biblicamente falando, para a remissão dos pecados. Então, arrependimento é um sentimento muito ruim, naturalmente falando, porque ele nos traz um desespero total de saber que nós não prestamos e que nós matamos o Filho de Deus e que nós não temos nem jeito de cura para nós. Mas ele não vem sozinho, esse arrependimento ele vem junto imediatamente, porque a morte de Cristo é séria. Nós matando, nós somos culpados pela morte dele, ele está irado conosco por causa disso, mas ele pagou o nosso preço. Então, se nós ouvimos essa palavra e cremos nela, nós temos um arrependimento profundo, que é uma coisa que eu tinha parado para pensar, que por toda a eternidade nós vamos pensar sobre isso, né? Nós vamos lembrar disso. Então, você pensa, não, então a eternidade não vai ser bom, né? Porque nós vamos estar lembrando do pecado. Não, você não vai estar lembrando do pecado, porque, assim, de uma forma ruim. Porque da forma que nós temos hoje, a consciência do pecado vem com a senso de desesperança, de falta de solução, sim, vem com desânimo. E então esse ferrão do pecado, aquilo que traz veneno para nossa alma, aquele negócio que faz a gente ficar assim sem esperança, isso foi tirado pela cruz, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai fundo, né? Hoje a gente nem se sente condenado direito, e nem tem muita esperança. Então a gente fica nesse chove não molha, é uma coisa bem morna. Mas o arrependimento que vem pela morte de Cristo, ela vem profundamente. Você nunca vai poder falar que você é alguma coisa. O cordeiro sempre é aquele que foi morto, não é um cordeiro que não foi morto, né? Ele vai ter as marcas nas mãos e nos pés, no lado. Então aquilo é o resultado do nosso pecado. Então não tem condição. É uma vacina, né? Quando a pessoa que tem a vacina fica com cicatriz. Ele nunca vai pegar aquela doença, mas a cicatriz fica, né? Então, mas só que é uma coisa que não traz pesar, não é? É uma coisa que não traz pesar. Você não tem mais nem intenção de querer ser alguma coisa, nem de querer ter direito, nem de achar que você chegou lá na vida eterna porque você fez alguma coisa, porque você está arrependido. Assim, o arrependimento foi tão profundo que você fala assim, eu deveria estar no inferno. Eu não estou porque Jesus morreu por mim, entendeu? Então o arrependimento ele é fundo até o último grau, ele pega na raiz, ele não permite você ter nenhuma esperança em você mesmo, mas ele vem logo em seguida, biblicamente ele vem logo em seguida com a remissão de pecados. Se você, se você ouviu o evangelho e ouviu e falou, não é verdade o que está falando, você vai arrepender profundamente, você vai ver que você não presta para nada, mas que ele fez a obra. Então esse arrependimento traz perdão de pecados imediatamente. Ela é uma coisa, né, o que Jesus pregava, arrependei-vos e crede no evangelho. Então nunca vem separado, ele nunca vem separado desse arrependimento genuíno, ele não vem separado de uma esperança, de uma fé viva do mesmo tamanho desse buraco que tem em nossa alma de dor, né? De dor de ver quem nós somos, o que nós fizemos. É a fé do mesmo tamanho, entendeu? A fé do mesmo tamanho, mesma coisa. Então não vai trazer pesar, vai trazer humilhação eterna. A gente vai estar humilhado, né? Nunca vai ter perigo de se orgulhar porque está vacinado mesmo, já sabe quem é e o que fez, né? Os fatos comprovam, os fatos estão lá. Tem outro fato que prova o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus. Esses dois fatos, eles são eternos. Então esses fatos são o centro da salvação, o início da salvação, que é um arrependimento profundo e uma fé profunda. E nós começamos a parafrasear semana passada o arrependimento que nós falamos, que hoje todo mundo fala, aliás, não fala direito também, não fala muito, né? Fala-se mais hoje de fé do que em arrependimento. Mas mesmo falando de arrependimento, que é uma terminologia cristã, você não entende muito bem o significado disso, né? Teve um curso de profetas, muitos anos atrás, nos Estados Unidos, um cara chamado Stevens, e muito, tinha uns livretos em inglês, eu lembro disso, e aí o primeiro livreto chamava Arrependimento, e eram vários livretos, né, bonitos, bem bonitos, arrumadinhos, né, tal. E aí o segundo livreto, todo mundo terminava, o primeiro assim, agora passamos arrependimento, vou passar para o próximo assunto, e depois dá mais arrependimento ainda. Então, ele estava querendo mostrar que a progressão é arrependimento e depois mais arrependimento, porque não basta. E na verdade a grande festa que vem agora para frente, que é a festa de expiação, é arrependimento coletivo. Então deixa eu ser bem claro com vocês, né, que nós não sabemos o que é arrependimento direito e nós precisamos saber mesmo, de uma forma, e é uma coisa fulminante, uma coisa profunda que mata pela raiz mesmo toda a chance do pecado levantar a cabeça, porque o pecado é o velho homem tentando ser justo diante de Deus, né? Isso é, a gente sempre fala, não, todo mundo é pecador, não presto mesmo, fica brincando sobre isso, mas na verdade ela ainda é uma convicção muito profunda dentro de cada um que não foi cortada, né? Quando ela é cortada, quando é atingido, é uma sensação de desmoronar completamente e traz um vácuo que permite a fé em Jesus ser aquela coisa, né, forte. Mas nós, para tentar trazer mais perto de nós, nós estávamos parafraseando e nós falamos, arrependei-vos. O que significa arrependei-vos em nossa língua de hoje? Desista de suas obras, da fé em você mesmo, entregue os pontos, reconheça sua situação miserável, abominável, confesse sua culpabilidade diante de Deus e como você tem o afrontado, desafiado e chamado de mentiroso. Na verdade, todo homem que quer estabelecer a justiça dele, que tenta ser bom, sabe, traduzir para o português, claro, toda vez que você tenta ser bom, você está chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que você não pode ser bom. Então quando você tenta ser bom, é a mesma coisa de você estar com o carro na beira do caminho, precisando trocar o pneu, e o menino tem 8 anos e tal, deixa eu trocar o pneu, tenta trocar um monte de tempo, né, e não consegue, fica lá todo mundo olhando e parado na estrada, né? Aí o menino falou, não, mas eu consigo trocar, eu consigo trocar. Aí ele falou, troca então. Aí ele fica olhando, me ajuda, não, você disse que dava conta de trocar, troca. Não, eu faço no momento que você ajuda mais um pouquinho. Falei, Deus não é assim. Ele falou assim, ou você faz, ou eu faço. Aí quando já veio João Batista falou assim, o tempo está cumprido, chega. Então a minha mãe falou comigo, sai para lá, porque você não conseguiu, você já teve suas horas, né? Horas, saiba lá, agora eu que vou fazer. Entendeu? Agora quando você fala assim, não, Deus, eu ainda consigo fazer, está chamando ele de mentiroso, porque ele disse que você não consegue fazer. Entendeu? Então quando você tenta ser bom, você está chamando Deus de mentiroso. Então, isso chama justiça própria, autoconfiança. Né? Essas coisas, né, são mais abomináveis a Deus do que o pecado. Porque o pecado, você já sabe que é pecado. Agora, você tentando ser bom, é mais abominável. Você está dizendo, eu estou fazendo a coisa errada, mas se eu fizer uma forcinha, eu consigo fazer a coisa certa. Então, essa raiz, ela é maldosa, né? Uma coisa terrível.
Posso tirar uma dúvida? Esse homem que não presta, não vale nada.
É você mesmo.
Eu mesmo. É. A própria. No meio de uma geração tão perversa, terrível, que também não vale nada.
Soma todos que não prestam juntos.
Junto, que eu sou uma delas. Alguém pode fazer diferença?
Se não presta, não. Se não presta, mais um que não presta, junto com os outros que não prestam. Tem que arrumar um que presta. Primeiro que presta, fez uma diferença tão grande que a gente conta a idade do mundo assim, ó. 2004 anos depois que veio um que prestasse. Então ele é tão diferente, tão estranho, que ele não tinha dinheiro, não tinha exército, não tinha política, não tinha nada, e ele é famoso 2004 anos, conta o mundo, conta o céu, veio um homem que presta, o único que prestasse. Deus falou, este é meu filho amado e que me comprasse, esse presta.
Não. Claro,
fora dele não tem ninguém que presta. Senão esse parafuso tem que tomar um trepinho. Não, você está querendo saber como é que você vai passar a prestar?
Não, sem prestar. Sei lá.
Não, mas você tem que passar a prestar, porque se você não presta, não vai fazer diferença nenhuma.
Então seria isso, não sei como. Como cristão genuíno, pronto, que vê o evangelho verdadeiro do reino.
Isso, como aí você presta,
tipo
lógico.
Elias, Daniel, como vai fazer? Então aí passou a prestar?
Passou, mas não você, Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo.
Ah, mas Cristo da pessoa.
É, lógico, né?
É Cristo que vive em você.
Mas você não deixa Cristo viver, você ainda fica tentando fazer a sua. Ele troca, ele tira três e você tira os outros três, ou dois, dependendo do carro. Entendeu?
Mas pode querer ter esse desejo de deixar Cristo reinar em nós.
Da Daniela aqui. Acho que não marquei muita coisa aqui, mas. Os conteúdos que estão na zona desconhecido, nosso inconsciente, são determinantes em nossa existência. Achei interessante. Tem alguns aspectos diferentes. Conteúdos que estão na zona desconhecida, nosso inconsciente, ou abaixo da linha de fundo, são determinantes em nossa existência, pois elas nos fazem agir ou reagir de determinadas formas diante das situações que se apresentam em nosso dia a dia. Esses conteúdos podem ser algo que consideramos absolutos sem saber, como por exemplo, se eu não aceitar o que me é oferecido de promessa, de primeira, jamais terei outras chances. Eu achei muito interessante isso. Deu um exemplo aqui de como as atitudes ou motivações afetam o dia a dia e você considera que aquilo é inquestionável, absoluto, né? Inquestionável. Então, essa atitude, se eu não aceitar o que alguém me oferece agora, eu não, né? Então eu pego o primeiro ônibus, não quero nem saber para onde o ônibus vai, eu pego o primeiro, né? Porque eu tenho medo e insegurança de que eu não vai passar outro, né? Esse está na mão e o outro não vai passar. Esse conteúdo está dentro de alguém por situações que viveu em sua infância, mas essa pessoa não tem acesso a isso, só o Espírito Santo. Esse é interessante, estão pegando vários aspectos do Divino, né? Então a pessoa é condicionada por isso, mas ela não sabe, não tem acesso a isso, e só o Espírito Santo que tem. Então este conteúdo afeta todas as áreas da sua vida, a aceitação de oferta de emprego, namoro, ministério, enfim, todas as suas escolhas. Este conteúdo da zona desconhecida, abaixo da linha de fundo, faz com que essa pessoa sempre aceite o primeiro que lhe é oferecido, nunca aguardando o melhor seus sonhos, melhor barateando seus sonhos por medo e insegurança. Não temos acesso aos conteúdos que estão em nosso inconsciente, abaixo dentro de fundo, só o Espírito Santo. Por isso, só Ele pode trazer à tona esses conteúdos na ordem certa e no tempo certo para que haja cura e libertação em nós. Quando tomarmos consciência de um conteúdo dessa zona, precisamos trabalhar em cima desta revelação para que o reino de Deus tome
mais
esse pedacinho de nossa existência. Então, achei muito, muito interessante isso aí, no sentido de que só o Espírito Santo sabe, e a gente não deve preocupar com isso. Tem pessoas que ficam totalmente desequilibradas, porque ficam preocupadas com isso. Ah, sei lá se meu coração está certo, se minha motivação está certa. Não é com esse intuito que você vai ficar assim, sempre assim, incerto, inseguro, porque você nunca pode saber, né? Você mesmo nunca pode saber, o Espírito Santo que sabe. Então você não pode. Por que que Paulo falava assim: irmãos, eu tenho uma boa consciência para com Deus? Porque todo mundo acusava ele de ser um herege. Então ele vivia, ele não era considerado São Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele é considerado aquele vagabundo Paulo, aquele judeu sem vergonha que está contaminando o judaísmo. Então ele, todo mundo, inclusive os irmãos da igreja, também não aceitavam ele muito. Então ele tinha que falar em todas as cartas, não sei se você já observou: irmãos, eu tenho uma boa consciência para com Deus. Eu digo diante de Deus e dos anjos, não minto, o Espírito Santo testificando com a minha consciência. Ele fica falando toda hora, mas Paulo, não precisa disso. Você está escrevendo a Bíblia, você precisa ficar falando. Eu garanto que eu tenho a boa consciência, estou na boa consciência. Eu já fiquei pensando, mas por que que Paulo é isso? Mas ele estava debaixo de uma acusação tremenda, ele tinha que defender o meu evangelho, se via um anjo do céu. Tinha hora que ele era audacioso, assim, até orgulhoso parece, né? Meu evangelho, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele era muito forte no que ele falava. E outras horas assim, mas eu juro, minha consciência testificando o Espírito Santo, eu não minto, né? Então, por que que ele falava isso? Porque ninguém, presta atenção, ninguém tem certeza o que passa no seu coração, tá? Ninguém pode falar, meu coração é 100%. Ninguém pode falar isso, né? Ninguém pode falar isso. É temerário você falar isso. Então, quem sabe é o Espírito Santo. O que que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai revelando por situações, por coisa, e à medida que ele revela, na ordem que ele revela, no momento que ele revela, é isso que vai. A gente tem que tratar com a coisa que ele revela na hora que ele revela. Mas fora isso, eu estou com uma boa consciência para com Deus. Apesar de talvez ter coisas que precisam ser mudadas gravemente em minha vida. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho. Eu não sei como é que eu estou diante de Deus. Eu posso saber como é que eu estou diante de Deus? Eu não posso. Eu posso saber como é que eu estava em relação ao que eu vejo hoje. Isso eu posso ver. Né, por exemplo, anos atrás, né, por exemplo, tinha situações que eu tinha certeza que eu ia cometer um erro, mas tinha que agir. Eu lembro disso nitidamente. Tinha uma situação na igreja que tinha que tomar uma posição, e eu falei assim: eu acho que é certeza que eu vou errar, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que agir. Então eu agi, e teve consequências, né? Tem consequências. Mas eu fiquei firme naquilo, estava de boa consciência. Depois de vários anos, estava orando, estava buscando a Deus, aí Deus veio à memória, a cena, e eu vi uma atitude de coração que deu base para eu fazer aquela ação. Entendeu? Eu vi isso nitidamente. Assim, eu achava que eu era capaz de fazer, tinha autossuficiência, eu achava que era capaz, e não era. Mas porque eu achava que era, eu tomei aquela decisão daquela forma. Então o que você faz? Quando vem o Espírito Santo e revela para você uma coisa que na época você não tinha revelação, você não via, e agora você vê, o que você faz? Você vai lá e conserta na hora. Para pessoa, qualquer pessoa que estiver envolvida, você vai na hora. Diz: irmão, me perdoa, porque na época eu achei, eu estava de boa consciência, eu fiz em boa fé, mas hoje eu entendo que eu estava errado, porque eu estava agindo em cima de uma premissa que era errada, falsa. No caso meu, eu assim, era autossuficiência. Eu achava que eu era capaz, eu achava que eu podia. Eu tinha autoconfiança, e hoje eu vejo que não estava afundado. Não era certo essa autoconfiança. Entendeu? Então, mas hoje, e hoje? Daqui para fruto, por exemplo, como é que eu posso agir hoje? Com firmeza. Porque você tem que agir com firmeza. Você tem que, às vezes, tomar posições que vão machucar pessoas. Você não pode ter medo dessas coisas. Você tem que agir. Mas e, ó Deus, e se eu estiver errado? E se meu coração está enganando? E se tem isso, você, ah, meu, sinto muito. Eu vou buscar, vou ter humildade, vou buscar Deus. Mas, como diz Paulo, minha consciência está certa diante de Deus. Eu vou agir hoje. Se amanhã ou depois Deus me revelar que tem uma coisa espúria debaixo, vou atrás e conserto. Entendeu? Então, é mais ou menos o equilíbrio entre você não ser orgulhoso, mas você não ser, né, totalmente sem. Porque você pode. Maldito o homem que confia no homem, não é verdade? Maldito o homem que confia no homem. O homem que conhece seu coração pode confiar nele. Eu posso garantir? Eu não posso garantir. Mas eu posso guardar uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É que pelo que eu sei, até onde eu consigo ver, até onde o Espírito Santo me revelou, eu estou na luz e está em cima de coisas certas. E outra coisa muito importante, que acho que foi falado aqui no Sérgio, que você precisa do corpo de Cristo, sabe? Tem pessoas que nunca dão liberdade para outras pessoas ter acesso à vida deles, que o Sérgio falou bastante aqui, ó. Se você não se abre, você fala, ah, mas ninguém me corrigiu, ah, mas ninguém veio falar comigo, é, mas também não ia mesmo, né? Você não abriu, você não deu direito, você não né? Você não deu direito para a pessoa, ela não teve acesso, como é que ela ia te confrontar, né? O Caio Fábio, né? O Caio Fábio era usado por Deus, famoso, homem equilibrado, falou e pregou, ensinou sobre muita coisa que ele mesmo depois fez, né? Então, ensinar, ele tinha a planta todinha do prédio. Ele não tinha no prédio, mas ele tinha a planta certinho, muito bem feito. Os livros dele, você tem que fazer assim, ler o que ele falou, mas não fazer o que ele fez. Né? E quem é super-homem, né? Quem nunca erra? Ao meu ver, o problema do Caio Fábio é que ele nunca se arrependeu, ele se defendeu, ele nunca arrependeu do que ele fez. Porque ele podia ter caído naquele que ele caiu e arrependido, e seria homem de Deus até hoje. Mas ele nunca arrependeu, ele se apegou àquilo e defende, e, sei lá, entendeu? Então o Espírito Santo não pode ficar atrás de uma pessoa dessa. Mas por que ele caiu num erro desse? Ele é uma pessoa que tinha tanta lucidez, tanta clareza. Como é que ele foi cair? Porque ele não tinha pessoas a quem ele dava o direito perto dele para chamar a atenção dele. Entendeu? Então, chama prestação de contas. Você tem que se cercar de pessoas que são amigas mesmo, e que você abre o coração, e eles não só veem o que você faz, eles sabem o porquê você faz o que você faz. Pelo menos, o que você acha que é o porquê do que você faz. Você, né? Vamos separar os três pontos aqui, né? Você tem, né, o que você faz, que é o mais externo, né? O porquê, o pensamento, né, que produz isso, né? E a motivação que está aqui atrás. Agora, eu sei o que eu faço, mas não sei muito bem, porque não sou objetivo, foi eu que fiz, e eu estou torcendo para o Barrichello sempre, né? Entendeu? Você está na torcida, mas você não vê o jogo. Por exemplo, se está jogando Brasil e qualquer outro time, você não é objetivo. Você só vê o lado dos seus jogadores, né? Agora, se é dois times que tem nada a ver com você, aí você é um objetivo, entendeu? Por isso que o juiz não pode ser nem dos dois lados, tem que ser outro, né? Então, quem julga o que eu faço, ele vai olhar e vai ver os dois lados e vai falar, ó, eu vi, foi isso, né? Agora, até certo ponto eu estou vendo o que eu faço. O pensamento, o que me levou a fazer aquilo, que talvez a pessoa interpretou o que eu fiz de um outro jeito, pensou que eu estava querendo ofender ele. Eu não estava querendo ofender ele, mas ofendeu, né? Então eu fiz uma coisa que ofende alguém. Eu não queria ofender, não fiz para ofender, mas ele se sentiu ofendido. Ele interpretou, ele viu o que eu fiz e interpretou o que eu estava fazendo para machucar ele. Na verdade, não estava fazendo, né? Nesse caso. Entendeu? Eu não estava fazendo para. Então eu sei o que eu estava pensando. Ele sabe o que eu fiz. Ele pegou o descoberto e eu estou com o encoberto, né? E o encoberto, então, normalmente eu sei o que eu estou pensando e o porquê que eu pensei e o porquê que eu fiz, né? Agora, essa parte aqui, essa motivação, ele é mais difícil para eu saber. A motivação é mais difícil para eu saber. Para os outros saber a minha motivação é mais fácil. Mas é qualquer outro? Não, não é qualquer outro. Sabe quem é mais indicado para saber a sua motivação? Fala para mim, o que é uma condição para alguém saber a sua motivação? Por exemplo, como que uma pessoa se capacita a eu poder ouvir ele fazer? Esse cara pode saber minha motivação?
Confiar, passando pela mesma coisa?
É, ajuda, mas não é só isso. Pensa em uma condição comum, para todas as situações. Por exemplo, você está aqui, ó, Vamos supor que você está aqui, você fez uma coisa aqui, né? Aqui na chácara, você fez uma coisa aqui, que é um fato, todo mundo sabe que você fez aquilo. Posso usar esse exemplo?
Pode.
É um exemplo tão bom que eu não posso deixar de lado. Eu quebrei a porta. Daí, todo mundo sabe que eu quebrei a porta. Agora, ninguém sabe o porquê que eu quebrei a porta. Aliás, os que estão lá dentro sabem. E muito bem. Mas, a gente usa ilustração, depois não. É que, por exemplo, quem que ele poderia ouvir com bastante certeza que podia ajudar a entender qual a motivação? Quem que teria o direito de saber?
Quem conhece ele.
É. Por que vocês acham? Esse negócio de esposa ou conhecer que vocês falaram? Por quê? Qual?
Porque conhece além daquilo que ele faz, sabe o que está passando por dentro da cabeça dele, né?
Vamos lá.
Por causa da convivência.
Então, o que tem na convivência? Vamos destrinchando, vocês estão falando sério, mas.
Porque a convivência mostra quem você é. Se você, por exemplo, se ele fez isso.
Mas eu convido. Eu estou concordando com vocês, mas eu faço papel de advogado do diabo para vocês poderem produzir melhor. Vocês estão falando certo, mas eu. Assim, mas eu convivo, quem convive mais comigo mesmo do que eu?
Mas você não consegue olhar.
Você está vendo a situação, só quem está fora
ele
consegue
ver. É, então ele está fora de ver, mas não é qualquer pessoa que está fora que vê, não é?
Quem convive.
Então não é qualquer pessoa que está fora que vê, porque ele julga, você vê na televisão, o cara matou o outro, que besta, tem que ir, né? Entendeu? Você ouve a história e o cara bandido tem que ir para cadeia mesmo, e tem que mandar fuzilar todo mundo. Né? Ele nunca foi para cadeia, ele não sabe que os piores não vão para cadeia, que estão lá fora soltinho, né? E ele está falando um monte de bobagem porque ele acha que bandido é bandido, 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 mas ele não viu nada. Então ele é um. Ele só viu a ação, mas ele não viu nem o pensamento e nem a motivação. Né? Ele já julgou direto, assim, pum! Agora, quem que eu vou aceitar para realmente falar comigo? Alguém que tem convivência. Mas o que, que a convivência dá para a pessoa? Por que, que ela consegue sim?
Se eu sei que a pessoa me conhece verdadeiramente, eu vou aceitar as críticas dela. Porque eu sei que ela sabe como eu sou.
E como é que eu sei que ela sabe?
Porque com a convivência você passa a dar espaço para a pessoa saber o que está dentro de você. Ela sabendo, te conhecendo, assim, por exemplo, a esposa dele. Com a convivência, ele confia nela, então ele passa a contar para ela até mesmo as coisas que estão dentro dele. Então, com isso, ela sabendo as motivações dele e até mesmo alguns pensamentos, ela vai poder ajudar ele.
Então,
mas ele sabe as motivações, como é que ela vai saber as motivações?
Então, mas veja bem, ó. Veja bem o seguinte, ó. A gente deveria ser a pessoa que mais saberia, porque a gente convive mais com a gente, sabe detalhes que nem a esposa sabe, né? Que nem você não abriu para ninguém, você sabe. Mas você não consegue porque você é cego por causa de orgulho e amor próprio, né? Você tem um amor próprio cego, a gente não consegue ver objetivamente. A pessoa que está fora, que não tem nada a investir no negócio, ela consegue olhar desapaixonadamente, olha, né? Então, agora, o que eu quero dizer é assim, a convivência não vê só uma ação, ela vê uma sequência de ações. Tá? Uma sequência de ações. Entendeu? Você viu uma ação, você não consegue julgar nada. Você vê uma sequência de ações, né? Por exemplo, eu estou fazendo isso, agora eu queria estar indo, eu dei esse passo, ó, tum. Tá, essa ação significa que ele vai para esse alvo aqui, ó, ele quer ir para cá. Eu vou, por exemplo. Muitos pastores, a pessoa, você volta aqui do seminário, por exemplo, o pastor não tem muita visão do curso aqui e tal, você chega lá e você dá uma palavra e todo mundo da igreja fica impressionado. Qual vai ser a reação do pastor? Hã? Gostei, viu, mano? Gostei. Oxalá que Deus te ouça. Mas... Esse passo aqui, ele pode significar várias coisas. Ele pode significar que o cara quer glória própria, né? É o primeiro passo para ele tomar conta da igreja, roubar a igreja do pastor, tá? Primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Ou ele quer daqui, ó, ele vai começar a ir para cá, ó, a glória de Deus. ou ele vai querer ter integral na igreja. Vai querer sustento. Imagina, irmão, não quero isso de jeito nenhum. Eu tô livre dessas coisas, só quero Deus, só quero as coisas, mas não adianta falar. Pode ser verdade e pode não ser, porque o primeiro passo não dá pra ver. Os passos subsequentes, devagarzinho, tem uns que vão mais rápido, mas tem uns que vão muito devagar. Um ano, outro ano. Mas em alguma direção a coisa vai. Ela vai em alguma direção. Então quem está de fora e está vendo, ele fala, ó, aquele ali está com o olho de quem vai para Jerusalém. Não, esse aí vai para tal lugar. Né? Então ele sabe. Porque os fatos, eles. A motivação do coração é muito escondido, muito escondido. Mas se ele existe, ele aparece. Teve uma moça que foi para Ubiatama muitos anos atrás e ficou lá anos. E só depois de muitos anos que descobrimos que ela tinha ido lá porque ela queria casar com o Christopher, meu irmão. Verdade. Ela era uma moça de Deus, serva de Deus, e fazia tanta coisa boa, uma pessoa maravilhosa. E caramba, mas no fundo, quando não deu certo, ela. Entendeu? Então, demora, tem esses processos que gasta anos da sua vida. E você mesmo se engana, e engana muitos outros, mas no fundo, ele vai ou para cá, ou para cá, ou para cá. Ele vai em alguma direção. Entendeu? Então é essa questão, né? O que a gente faz, o pensamento que a gente tem na hora de fazer, né? Isso a gente sabe. Agora, essa motivação, a gente precisa mesmo de outras pessoas para nos ajudar, entendeu? Porque outros, e essas pessoas, a gente tem que dar acesso à nossa vida. E por que, que a esposa é uma boa pessoa para saber? Porque ela, você não consegue esconder muita coisa, né? Você não consegue esconder muita coisa, porque se quanto mais você consegue esconder, no caso de Caifás, por exemplo, ele viajava pelo mundo afora todo, então só tinha gente que louvava, que elogiava, não tinha ninguém que abria, podia acompanhar, entendeu? Então quando ele começava a desviar, tinha que pegar pelo pé, falar, Caio, vem cá, né? Ele tinha que fazer, peraí, o que está acontecendo, mano? Que negócio é esse? Entendeu? Então é mesmo, né? Entendeu? Então aí salvava a pessoa de ir numa direção, ó, puxa para baixo, isso aqui e tal. Né? Então se a gente não der direito aos outros no corpo de Cristo para abrir nosso coração, para fazer e estar junto e vendo nossas ações, a gente não vai conseguir chegar lá.
Muitas vezes quando a gente tem uma pessoa de confiança, né, com quem a gente confessa nossas misérias, sempre, com frequência, na oração com essa pessoa, Deus revela os conteúdos e essa pessoa passa a interceder por aquilo, né?
É.
E aí você vai tendo cura.
É, exatamente. Com certeza. Da Rose, que precisamos entender porque o ser humano não consegue ir ao fundo de seus próprios eus, seu interior. Achei interessante essa pergunta aqui. Por que o ser humano não consegue ir ao fundo de seus próprios eus, seu interior? Aí talvez seja por um senso de preservação de si mesmo ou do mundo que rodeia, ou um desejo quase incontrolável de ser amado, admirado e ter sobre si a atenção e a aprovação dos outros. Olha aqui, né? Que eloquência que eu acho que ninguém nós aqui estamos dizendo isso aí, né? O homem tem um desejo profundo de aprovação, no mínimo de aprovação, no mínimo de aplauso, de ser amado, de ser admirado, tal. Então, como a gente conhece a gente mesmo, ou desconfia, talvez a gente não conhece a gente mesmo, mas desconfia quem seja, a gente cria esses bloqueios, essas barreiras para não permitir que as pessoas saibam realmente a verdade, e a gente acaba acreditando na própria mentira da gente, né? A gente acaba acreditando na própria imagem que a gente mesmo coloca. Aí colocou mais embaixo aqui. Por que temos medo de amar? Por que temos medo de amar? Porque sabemos que quando amamos, nos relacionamos e, consequentemente, nossas fraquezas, atitudes, intenções vão vir à tona de um jeito ou de outro. Ela sempre aflora. Então aí tem um outro elemento que não estava presente aqui, que é o amor. Não é verdade? Se o amor existe, ele vai fazer com que a pessoa abra mais do que beber um 51. É, beber um 51 solta bastante a língua, mas o amor solta mais ainda, porque o outro é meio incontrolável, né? Ele solta só algumas camadas. Agora o amor não, o amor abre outras que você confia, você abre e depois você pode ser traído. Né? Se você é traído uma vez, você toma a posição, eu nunca mais vou amar ninguém, porque aí eu não quero ser traído novamente. Né? Então você não vai ser traído novamente, mas você também nunca vai poder achar a verdade, nunca vai poder ser livre, entendeu? Vai ficar cativo e escravizado para sempre. Estamos tão preocupados em sermos amados, tão ansiosos em sermos queridos, perdoados, aceitos, admirados, curados, que não vemos, achei interessante mais essa frase aqui, ó, presta atenção, que é interessante. Estamos tão preocupados, tem a ver com aquele negócio do espaço para Deus, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Estamos tão preocupados em sermos amados, tão ansiosos em sermos queridos, perdoados, aceitos, admirados, curados, que não vemos a realidade do Espírito que habita em nós e que já nos deu tudo isso, já fez tudo, já pagou tudo, e que a realidade é que somos livres em Cristo Jesus. Já pensou? Então, a solução de realmente estarmos, né, com a nossa vida como um livro aberto, né, livre de qualquer prevenção, qualquer coisa, está no Espírito Santo. Está no Espírito Santo. No Espírito Santo nós temos a possibilidade de sermos autênticos, sinceros e, ao mesmo tempo, livres, né? Livres dessas motivações escusas, né? Coisas erradas. Olha quem tá aqui, o Carlos, ó. Só que esses caras que escrevem de lápis, né? Castiga a gente, viu?
Escrever de caneta tá apagado na hora de guerra.
Eu tô lendo, sabe por quê? Porque eu já pedi em outras vezes que os próprios lessem. Mas eles tropeçam tanto e não falam em voz alta, fica aquela coisa que fica, perde a graça, né? Então eu gosto de falar assim, ler com. Mas aqui tá difícil esse deslapso, talvez eu vou ter que pedir. Às vezes procuramos saber o porquê de tantas situações que se passam em nossas vidas, que não são muito agradáveis. Na verdade, nem um pouco. Eu acho que gostei disso aí, o Carlos aqui. Na verdade, nem um pouco. Quando você falou isso, eu falei, é o Carlos mesmo falando. E vemos que eles acontecem vez após vez. Aqui tem um outro aspecto que eu achei interessante. Nós nos vemos em situações que se repetem e nós não sabemos por quê. Essa que é a questão interessante. Talvez não sendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas lá no fundo a pessoa que passa por isso sabe que algo está errado. É a partir daqui que entra o assunto dos motivos e atitudes que estão abaixo da linha de fundo, pois, como é mostrado no livreto, as pessoas podem tentar mudar, mas não conseguir, porque há algo que elas têm como absoluto em sua vida que precisa ser mudado. Então, eu achei muito interessante esse negócio aqui de falar assim, que as situações que a gente vai, por exemplo, a gente muda de cidade. Tem gente que muda de marido e esposa, né? Muda, né? Agora, maravilha e tal. De repente, depois de um ano, dois anos, o negócio... Ih, mas tá igual de novo. Né? Mas nunca para, assim, o problema que mudou, o problema que está comigo já que aconteceu uma vez, agora aconteceu a segunda vez, então não deve ser outra pessoa, né? Porque outra pessoa. Então a situação mudou, o lugar mudou, as pessoas mudaram, mas você está no meio do mesmo problema de novo. Então o que você tem que deduzir? O que ele falou aqui? Que tem que deduzir que você está sendo conduzido numa determinada direção e toda vez que você vai nessa direção ela vai produzir esse resultado, pode mudar o cenário que vai produzir a mesma coisa de novo. E isso é por causa daquelas atitudes e motivações que são profundas, fixas e não mudaram, né? Você quebrou a cara. Tem gente que consegue quebrar não sei quantas empresas, não é verdade? Quebra a empresa, depois daí um pouquinho levanta a empresa de novo, daí um pouquinho quebra de novo. Aí ele começa a xingar o governo, xingar o país, xingar não sei o quê, mas, né? Entendeu? Então, tem que entender como o povo de Israel no deserto. Você vai ficar dando volta da montanha? Mais uma volta. Ih, mas eu já vi esse arbusto já. É, então, presta atenção, porque você, né, eu já vi essa plantinha aí, já vi esse negócio. Eu estou lendo só os trechos que eu marquei aqui. Eu vejo que a melhor forma de resolver isso... Eu gostei disso aqui também, viu, Carlos? Isso aqui é joia, viu? Acho que é uma boa receita. Eu vejo que a melhor forma de resolver isso é se sentar na mesa com Deus. Olha que legal, ó. Vem cá, Deus, senta aqui, ó. Senta assim, ó, cara a cara com ele. É? Fala, Deus, eu cansei. Eu cansei. Tô sabendo que tem uma bússolazinha errada aqui, então dá um jeito de corrigir. E rever os valores que tem dirigido as nossas vidas, pois muitos hoje podem estar bloqueados no ministério por algum motivo e atitude, não sabem disso, acham que tomam certas atitudes em favor do reino, quando na verdade é em favor de si mesmos. Né? Então ficou muito claro isso aí. Né? Aqui do Caio. Ao mesmo tempo em que buscamos o coração de Deus, seu próprio coração revela o nosso coração. Olha que beleza, ó. Essa frase aí valeu ouro, hein? O tempo que você busca o coração de Deus, seu próprio coração revela o nosso coração. Como é que você pode conhecer o seu coração? É fazendo aquela mesa redonda que o Carlos está falando, né? Fazer uma mesa redonda, buscando conhecer o coração de Deus. Buscando conhecer o coração de Deus, seu coração revela o nosso. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele tentava melhorar o coração dele para o coração dele ser perfeitinho? Não. Ele procurava conhecer o coração de Deus, agradar a Deus. E aí Deus dava um jeito de revelar o coração dele. Que vários aspectos eram terríveis o coração dele, não era? Ele queria matar aquele cara, como é que chama o antes de ser rei? Nabal, né? Nabal. Ele queria matar Nabal, ele estava nervoso, ele estava indo, ah, vou matar todos, até os meninos, vou matar tudo. E a mulher de Nabal foi no caminho e falou assim, se você fizer isso, você vai ficar com arrependimento o resto da sua vida. E ele falou assim, bendito és tu, Senhor, porque o Senhor te mandou hoje. Tem muito assunto, o que, que é que você está falando? Ele falou assim, com respeito a seu filho, Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo está falando, um homem que estava lá. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceberam como é que é o negócio? Cada vez que fala, fala de jeito diferente, não é? Mas, por exemplo, o que nós aprendemos que é o Evangelho, o conteúdo do Evangelho? Morte, sepultamento, ressurreição. Ele falou que foi separado para o Evangelho. O que, que ele fala aqui? Que Jesus foi prometido pelos profetas, era filho de Davi segundo a carne, era homem, mas foi declarado filho de Deus. Como que foi filho de Deus? Pelo Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá certo? Então até aí é o Evangelho para o qual Paulo foi separado e concordo com todos os outros passagens que nós já lemos. Né? Mesma coisa. Agora vem o versículo 5, que é onde nós estamos interessados. Como que a história de Jesus se torna a nossa história? Como? Qual, será que aqui vai ser diferente? Vai ser diferente. Todo lugar não tem fórmula, mas o que eles falam são outras palavras, mas refere à mesma coisa. Nas outras passagens, o que, que vem aqui? Nas outras passagens que nós lemos, o que, que vem aqui? Logo depois da ressurreição de Jesus, o que, que vem? Arrependimento. Se pregar, tem seu nome, arrependimento para remissão de pecados. Não é isso que vem? Todas as outras passagens? Agora, aqui não vai vir isso, vai vir outras palavras. Então vamos ver o que, que é. Por intermédio de quem viemos a receber graça. Tá? Graça. E apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Nós vamos ler só até ali. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. O que, que é a graça? É essa graça escandalosa, total, absoluta que nós acabamos de falar, não é? Apostolado, o que é apostolado? É o ministério de proclamar essa graça, entendeu? Pessoas que não viram, não conheceram, não conviveram com Jesus, por meio da palavra que os apóstolos falavam, podiam ter o mesmo benefício de quem viu, ou até mais que quem viu, às vezes não entendeu, e eles não entendiam. Então eles transmitiam pela palavra a graça, e isso é apostolado, só que não chamam aqui arrependimento para perdão de pecados. O que, que ele chama aqui? Qual o termo que ele usa? Precisa ver, ele pregou a graça, pregou o apostolado, pregou Jesus. O que que...
Graça para obediência.
Obediência da fé. Então você grava esse versículo assim, obediência da fé.
Esse é o terceiro.
É. Não, o terceiro, isso é um parte que refere ao terceiro, mas fica com calma aí. Vamos ver o fim dessa carta aqui antes de você escrever o que é o terceiro. Mas você só define que aqui, depois da ressurreição, ele está dizendo que o anúncio do Evangelho vai trazer a obediência da fé. Obediência da fé. O que vocês acham que deveria acontecer com a pessoa que ela ouviu a pregação, arrependeu e creu, foi batizada e tal? O que acontece com ela depois? O que acontece com ela depois? Ela fica só cantando isso que aconteceu com ela?
Ela anuncia o Evangelho.
Hã?
Prega o arrependimento.
Hã?
Em volta, a salvação cresce.
Então, em que sentido? Dá umas coisas mais práticas com isso aí.
Obedece.
É. Obedece a fé. Ela vai viver uma vida radicalmente diferente. Ela vai viver uma vida radicalmente diferente. Ela não é simplesmente, ela estaciona uma fé mental e fica falando sobre essas coisas. Não, ela entra numa prática. Ela entra numa, o que ele chama aqui? Ele ressuscitou, foi proclamado filho de Deus, pelo qual nós recebemos a graça e apostolado para levantar muitas igrejas evangélicas em todo o mundo. É isso? Para gravar muitos CDs, né? Para espalhar mesmo os evangélicos em toda a terra. É isso? Não. Não é para começar uma religião, não é para começar a igreja, não é para começar, é para começar o quê? Uma vida radicalmente diferente pela obediência da fé. E esses termos, para você, devem criar problema, porque obediência tem alguma coisa a ver com fé? Porque fé, nós acabamos de falar, é desistir, não levantar um dedo, é crer totalmente na obra de Deus, é pura graça. E o que a obediência da fé tem a ver com isso? Então, isso é outro pepino que tem que ficar na sua cabeça. O que ele está falando? Obediência da fé. Porque nós acabamos de entender com muito custo que não tem nada que eu tenha que fazer, eu tenho que crer. E agora já está voltando a falar assim, que tem que obedecer a fé. Entendeu?
Mais parafuso.
Mais parafuso. Vamos lá ver o fim da carta dele, que ele não esqueceu. É, Romanos é um livro tremendo, tem muitas coisas, mas no fim, versículo 25, né, 16, 25, ele diz o seguinte. 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para o quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Então ele volta novamente a falar que a pregação de Jesus Cristo, de acordo com os velhos testamentos, os profetas, deve produzir um resultado hoje. Um resultado hoje. Tem que ter um resultado. E esse resultado aqui ele chama de obediência da fé. Obediência da fé. Então, o terceiro ponto, nós vamos pegar mais versículos aqui, mas eu acho que vocês não vão aproveitar bem se a gente não der o terceiro ponto. Vocês vão... vamos dar uma parafraseada depois, nós pegamos mais versículos. Então, primeiro, arrependei-vos. Segundo, creia no Evangelho. E o terceiro, obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Isso aí é a vida depois do batismo. Existe alguma vida depois do batismo? Existe, né? A pessoa não vai direto para o céu, não. Ele vai viver na terra. Como ele vai viver na terra? Obedecendo a palavra. E aí, quando fala isso, fala assim, puxa, tá vendo? Tem que obedecer a palavra. Não é? Por isso que o negócio é tão sutil, é muito perigoso. Porque quando você começa a entrar nessa parte, a pessoa fala, ah, é isso que estava esperando, tem que obedecer mesmo. No fim, tem um pego. Né? O negócio não é totalmente pela graça, tem um negócio, tem que obedecer mesmo, mas não é, não, tá? Por isso que eu tenho que falar para vocês, obedeça, mas saiba como obedecer sem desmanchar tudo que você aprendeu antes.
Eu pensei já que eu tinha graça, isso rasga o véu para me dar revelação. Isso que eu tenho um jeito, não tenho alternativa.
Mas vai, quem sabe já está rasgando e você tem que ir acompanhando o rasgar, né? Então, vamos lá para frasear esse negócio de obedecer a palavra. Parece um retorno para as obras, mas não é. Parece um retorno para as obras, mas não é. um retorno para as obras, mas não é. Quando você está fazendo uma casa, você tem que ter na planta, toda a planta, o que vai fazer até lá na frente. Mas na prática, se você botar uma coisa antes da outra, vai dar zebra demais. Então vocês têm que entender, eu não posso esperar vocês terem arrependimento, eu ter arrependimento e fé para depois a gente ensinar o resto. Certo? Não posso. Isso é planta. Mas lembra, você começa a fazer isso antes de fazer o outro, dá zebra. Não dá certo não. Tá? Tentar pôr telhado, você não pôs nem alicerce ainda, para com isso. Vai cair, entendeu? Então eu tenho que ensinar você, porque você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber para onde você está indo. Você não vai ficar só na alicerce a vida toda, arrependemos, crê, não. Tenha casa, tenha vida. Ela vai em frente. O alvo da morte de Cristo não é para ter um monte de gente falar assim, eu sou salvo pela graça, eu vou para o céu, meus pecados estão tudo perdoados, eu não mereço nada, eu vou estar no céu com um espetáculo. Não é só isso não, gente. Não. Ele quer o que você falou aí, ele quer um povo que vai fazer a diferença. Ele quer uma igreja que vai falar, esta é minha igreja amada em que me comprazo. Então a graça não é uma graça sem graça, que para mim é essa graça sem graça. Salva o meu espírito, mas meu corpo continua vivendo bobeira aqui no mundo. Não dá. Então, agora fica falando sobre obedecer antes de arrepender e antes de crer. Vai dar o tipo de igreja que a gente tem hoje. Entendeu? Tá pondo no telhado, não tem nem alicerce ainda. Faça força! Feche o dente! Obedeça ao verdade, faz as coisas! Obediência da fé! Mas tem fé? Essa pergunta, tem fé? Então, parece um retorno essa questão de obedecer a palavra? Parece um retorno, mas não é. O que, que ele é? Vamos lá, continuar aqui. Ó. A prática da obediência da fé. A prática da obediência da fé é entrar na essência do que é fé. A prática da obediência da fé é entrar na essência do que é fé. A prática da obediência da fé é entrar na essência do que é fé. É aprender com Abraão, o pai da fé. É aprender com Abraão, o pai da fé. E todos os heróis da fé, de Hebreus 11. É aprender com Abraão, o pai da fé. E todos os heróis da fé, de Hebreus 11. A gente está querendo colocar em poucas palavras aí, você ter assim um ponto para você voltar e tentar meditar sobre isso, entendeu? Você tem que ir meditando, até que a coisa comece a brilhar, sabe? É bonito demais, é maravilhoso demais, a planta é de uma casa tremenda, sabe? Todos os heróis da fé de Hebreus 11, de que fé não é papo. Fé não é papo. Se não quiser pôr papo, você põe conversa. Palavras.
Não é papo, mas é fato.
É, fato. É ação concreta. E você põe o que você quiser também aí, ó. É agir. Não é papo, é ação. De Hebreus 11, de que fé não é papo, é ação concreta. Agir, fazer. Pode ficar caladinho. Eu sempre falei com vocês, falta de uma ilustração mais novas, né? A gente tem que arrumar os mais novos. Mas se alguém fica falando pra você, gente, isso aqui ó, vai cair dentro de um segundo. Aqui, ó, esse telhado, tá vendo? Tá selando aí, ó. Tá trincando, vai cair agora, daqui a um segundo. Irmãos, vai cair o telhado! Vocês não estão fazendo nada, vocês não estão acreditando? Por que vocês não acreditam na minha pregação? Vai cair o telhado, gente! Não tá acreditando? Por que você tá acreditando? Fala, pode falar com a fraqueza. Porque eu não tô acreditando! Como é que você vai pregar numa coisa? Eu posso ser um tradicional, não posso ser tradicional. Irmãos, a palavra de Deus diz que o telhado vai cair. E eu posso ser um pentecostal, irmão, o telhado vai cair! Mas os dois não tem problema. Tanto faz. Eu posso gritar, posso berrar, posso falar calmo, posso apresentar razões. Eu posso escrever aqui ponto 1, número 2, número 3, dentro de um segundo o telhado vai cair. Qual a melhor pregação que seria?
Sair fora daqui.
Eu correr e falar, ele foi mal, tá caindo! Você pode até não acreditar e ficar debaixo, mas eu tô fora, porque eu creio no que eu falo. Entendeu? Então, fé não é papo. Meu Deus, tenta gravar isso. Eu creio. O que, que você crê? O que, que você entende por crer? O que, que você já fez? Você já fez alguma coisa que você creu? Porque muita coisa, quase tudo que você faz, você diz que fez pela fé, tira todos os elementos naturais que é lógico que você devia fazer e você não ia fazer. Você fez por causa dos outros elementos e não por causa da fé. Agora, não estou dizendo que tudo, tem muita coisa que muitos aqui creem que já fizeram pela fé. Entendeu? Então, fé não é falar, não é ir para frente da igreja chorar e tal, aquela coisa emocional tal, e tudo e tal. Você pode fazer isso vez após vez após vez por muitos anos. A casa vai cair, eu creio que vai cair, mas você fica dentro da casa, né? Que adianta isso? Não resolve. Chega da canseira. Agora, sai da casa correndo, aí você fala, Deus, e agora? Estou aqui fora, e daqui para onde eu vou? Entendeu? Então, aprender com Abraão, o pai da fé, o que é fé? O que, que Abraão creu? Ele ouviu Deus falando, sai da tua terra, o que, que ele fez? Saiu! Não tem que ficar conversando muito, é sair. Entendeu? Se você sai, não saiu porque achou uma casa melhor, emprego melhor, vantagem melhor, não. Saiu porque Deus falou para sair. Entendeu? Então isso é fé. Isso é fé. Não precisa falar uma palavra. Você saiu sem motivo natural, o que acontece? Você é doido. Você é doido. E se você é doido porque você ouviu de Deus, então você tem que ouvir de Deus de novo, tá? Quem anda com Deus, ele tem que ouvir de Deus de novo. Ele se obriga a ouvir de Deus de novo. Porque se não ouvir de Deus de novo, essa doidice é perigosa, né, cara? Não pode ser doido. Então, você é doido assim, doido que nem ouve de Deus e nem ouve as lógicas, então isso aí é doido mesmo, você vai ter que ir para o hospício. Agora, o que ouve de Deus, ele anda não em cima de coisas que os outros falaram, ele anda em cima da palavra de Deus. Consequentemente, quando ele acabou de obedecer, ele chega num ponto onde ele tem que ouvir de novo, porque se não ouvir de novo, ele está em problema. Certo? Ele está em problema. Ele vai ter problema sério. Então, isso é fé. Isso é fé. Então, a obediência da fé é ficar repetindo a mesma palavra, porque fé sem obediência não é fé. Então, você pode falar assim, a obediência da fé, Paulo não está falando assim, olha, gente, vê se vocês conseguem entender, gente. Ele não está falando para vocês, ó, tá muito bem, vocês creram, né? Creram. Agora vocês têm que obedecer. Ele não está falando isso, não. Ele está falando assim, vocês creram, então, logicamente, vocês estão obedecendo, porque quem crê já obedece, porque fé é obedecer. Entendeu? Se eu creio que a casa vai cair, eu já estou lá fora. Entendeu? Já estou lá fora. Eu creio e eu não vou ficar falando para todo mundo tentando convencer todo mundo. Eu vou embora primeiro, depois eu fico gritando de lá, mas eu não vou ficar aqui. Entendeu? Então eu vou agir. Fé não é papo, é ação concreta. É correr riscos reais. Isso aqui é correr riscos reais. Não é correr riscos imaginários, não, sabe? É correr riscos reais. É colocar a vida em cima da palavra. É muito bonito falar, eu não presto. Muito bonito falar isso. Eu aprendi com o garoto que eu não presto. Eu quero ver na prática se você está praticando isso lá fora. Se você não presta, você não vai ficar falando do outro. Se você não presta, você não tem nem assim, nem nada para poder comentar sobre o outro, porque você realmente está no zero. Não é teologia, é convicção. Você está convicto, entendeu? Então, você não vai ficar tentando incutir isso nos outros, a doutrina sobre isso. Não vai ficar. Você vai fazer, eu vou construir a minha vida em cima dessa palavra. Se essa palavra é verdade, eu já vou construir minha vida sobre isso. Entendeu? Então, eu não vou. Quando alguém fica falando assim, creia em você mesmo, né? Suba sua autoconfiança, faz o que eu vou rejeitar. Eu não quero isso. Não quero isso. Não é verdade. Entendeu? Então você você não vai ficar assim brincando com teologias. Lembra que Jesus falou? Essa geração é igual menino na praça. Nós tocamos, vocês não dançaram. Nós choramos, vocês não choraram. Entendeu? Quer dizer, nós estamos brincando de teologia. Agora vamos trocar essa aqui, trocar figurinha, entendeu? Trocar figurinha. Não é. Não tem jeito de trocar figurinha. Você mudou de cidade, você mudou de vida, você mudou de profissão, você mudou de coisa por causa da palavra de Deus. Você não está com figurinha. Você não está com figurinha, mas você está com ação. E riscos. E coisas que você corre. Você corre isso. Você tem coisas concretas. Isso é fé. Isso é a obediência da fé. Se uma pessoa está no emprego, e naquele emprego, para ficar no emprego, ela tem que ser desonesta e ela perde o emprego, o que você chama isso? Obediência da fé. Ela simplesmente fala assim: eu tenho uma opção. Eu nego minha fé ou eu sigo minha fé. Minha fé não permite que eu fique fazendo isso, então eu vou perder o emprego. Entendeu? Então isso é obediência da fé. Sua vida, a vida de pessoas assim, faz marca na sua geração, faz, porque ele vai agir tocado por outra música. Os outros não estão vendo qual a música, mas estão vendo a vida dele. Entendeu? Eu estou ouvindo outra instrução. Eu não vou fazer o que as pessoas esperam que eu faça. Eu vou fazer aquilo que eu estou ouvindo Deus falar para eu fazer. Entendeu? Então, por isso, eu não estou tentando mudar a geração por minha força, mas eu estou obedecendo outra comandante e a minha vida vai escrever outra mensagem e vai acabar afetando outras pessoas. Entendeu? Mas como vai afetar as outras pessoas? Do jeito que eu quero? Não. Do jeito que ele quer. Porque ele que está escrevendo, não sou eu. Eu não vou marcar minha geração porque eu quero marcar a geração. Vou marcar a geração porque ele quer marcar a geração. E como que eu marco minha geração? Sendo diferente. Sendo diferente porque eu gosto de ser diferente? Sendo diferente porque eu quero perder? Deus quer que a gente perde. Deus quer que a gente sacrifica. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar nada. Tem que sacrificar. Se ele manda fazer uma coisa e aquilo tem um preço, que paga o preço. Se ele não manda, não paga. Entendeu? Não tem manda. Paulo fala assim: eu sei ter e eu sei perder. Eu sei ser pobre, eu sei ser rico. Deus não, assim, esse negócio não tem nada a ver que Deus é masoquista e gosta de sofrimento. Ele não gosta de sofrimento, ele gosta de que a vontade dele seja feita na terra. Deu certo, teve alguma vantagem material, glória a Deus. Não teve, também glória a Deus do mesmo jeito, é isso que Paulo quis dizer. Essas coisas não vão afetar as minhas decisões, não vão afetar as minhas decisões. Eu não vou procurar sofrimento, mas eu também não vou procurar ficar livre de sofrimento. Eu vou procurar fazer a vontade de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Ele falou assim: João veio falando, jejuando. O filho do homem veio comendo. Paulo, os dois que é de Deus. Não, os dois estavam seguindo a voz de Deus para eles. Né? Tem época na nossa vida que é para jejuar bastante, tem época que não é para jejuar. Então você tem que entender as épocas, as coisas, e não fazer as coisas por causa de uma lei na sua cabeça. Ó, isso, 2 mais 2 dá 4. 2 mais 2, né? O que dá 4 é obedecer a voz de Deus e fazer o que ele está mandando. Né? Então a obediência da fé seria isso. Ah, mas esse aqui eu gostei. Tem mais frase aqui, ó. Isso aqui acho que fiquei eloquente aqui, ó. Colocar a vida em cima da palavra, agora mais uma frase. Corte o papo. Cala a boca. Para de falar. Vocês já encontraram, a gente encontra muito, né? E a gente às vezes também foi isso muito, né? Também. Né? Ficar falando palavras religiosas o tempo todo, assim, dá uma canseira, né? Dá uma canseira. Vocês estão começando a ler o livro aí, né? Espaço para Deus, não dá? Ele fala assim que um livro que serve para crente tem que servir para descrente. É. Ah, meu Deus, se tem que servir para descrente, você tem que falar coisa com coisa, que senão não vai dar certo, não. Sabe? Não pode ficar divagando e teologizando e tentando impressionar os outros com tanto que você sabe. Não pode ser assim. Tem que falar coisa com coisa. Coisa com coisa todo mundo interessa. Todo mundo sabe. Trabalha aqui, mora aqui, faz isso, fez aquilo, está doente, fez isso, fez aquilo. Isso é fato. Isso é coisa que dá para todo mundo relacionar. Agora você começa a ficar divagando, né? Sabe? Inventando papo, vira papo chato. Então Deus fala assim: corte o papo. Né? Pedro gostava, né? Na morte. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para mim, uma para ele. Tá, este é meu filho amado. Hein? Corte o papo, Pedro. Cala a boca. Para de falar bobagem. Então, quando fala assim, obedeça a palavra. Não fica pensando assim: ei, agora tem que suar. Agora nós temos que ter a fé. Ó, arrependimento está aqui, a fé está aqui. E agora vamos juntar a obediência. Vamos lá. Tem que obedecer. O arrependimento está certo, e a fé está certa, mas agora está faltando a obediência. Gente, se a fé está certa, a obediência também está. E se a obediência não está, é porque você não tem fé, meu. E se você não tem fé, é porque você não tem arrependimento. Entendeu? Então o negócio, ele é uma progressão. A obediência da fé é igual eu sempre faço assim, você, ah, eu sacrifiquei muito por Jesus. Eu acho que Jesus faz assim. Então, meu filho, vai embora porque você não está valendo nada. Vai curtir a vida, assim. Agora eu falo assim, não, eu não sacrifiquei nada, porque ele é tão grande que o que eu dei, perdi é nada. Ganhei muito mais troca. Foi o melhor negócio da minha vida. Aí eu falo assim, ah, esse sacrifício vale. Tá entendendo o que eu tô falando? Se pra Jesus não vai esse negócio de sacrifício. Você tá fazendo como sacrifício, você fala, então vou jogar fora, não quero. Não tem prazer em ver o cara sofrendo de cara comprida. Não tem prazer. Ele tem prazer de ver pessoa que ama ele tanto, que acha que qualquer outra das coisas é nada. Isso ele tem prazer. É sacrifício? É. Mas é um sacrifício aceitável a Deus, porque a pessoa tá fazendo com prazer, né? É fé. Abraão falou assim, eu saí, Deus, ó, o senhor tem que saber, né, que eu saí da minha terra, larguei meus pais, larguei minha terra, tô aqui na terra estrangeira, o senhor tem que me dar um jeito para mim. Eu falei assim, você quer voltar, Abraão? Pode voltar. Fala lá em Hebreus 11, se quisesse voltar, você podia ter voltado. Ele não voltou. Ele não voltou porque não podia, ele não voltou porque não queria. Porque esperava até que tem fundamentos, entendeu? Poder voltar, sempre pode voltar. Mas, quando você fala assim, eu não quero voltar, né? Eu não quero voltar. Eu já tracei meu objetivo, já estabeleci meu alvo e eu vou chegar lá. Custe o que custar. Vem tempo bom, tempo ruim, vem chuva, vem vento, vem bonança. Eu vou, né? Vem bonança, vou curtir. Vem tempestade, vou aguentar. Vem deserto, mas eu estou com o meu rumo certo e nada vai me tirar. Isso é a obediência da fé. Isso é a obediência da fé. Estou indo. Meu alvo é esse. Então, corte o papo, para com vãs palavras, para com as vãs palavras. Corte o papo, para com vãs palavras, não acumule conhecimento para ficar debatendo teorias. Não acumule conhecimento para ficar debatendo teorias. Esse é um conselho para o CPP. Você pode acumular conhecimento, mas não com essa finalidade.
Por gentileza, repete.
Não acumule conhecimento para ficar debatendo teoria. Sabe, o perigo ocupacional de seminarista é isso. Você é pré-pós-omite tribulacionista. Ah, você é pré, então quero saber disso. O cara fica cortando assim, ó, teologia e pensamento e coisas. Aí o outro vai para outro sistema, ah, não quero conhecimento, eu só quero receber direto de Deus. Conhecimento da palavra, na letra, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus quer, é muito importante. Mas com qual finalidade? Qual a finalidade de acumular conhecimento? Para quê? Para quê? Se não é para ficar debatendo teorias, discutindo quem está certo, quem está errado, quem sabe mais, quem sabe menos. Qual a finalidade de acumular conhecimento se não é para isso? Hã? Para quê? Para praticar. Exatamente. Nós não vamos ficar assim com a mesa cheia, a prancheta cheia de plantas de casa aqui, só trocando. Ah, esse aqui seria bom. Ah, esse aqui é bonito. Aqui 20 anos nós estamos lá trocando plantas aí em cima. Assim. É, isso aqui é bom. Ah, não, acredito nisso aqui. Pede uma coisinha, a pessoa, ah, não, isso é perigoso. Isso é perigoso. É. Então não é perigoso ficar debatendo teorias, mas agir é perigoso. Agir é perigoso. Então, quem acumula conhecimento para ficar trocando ideias, Deus fala assim, corta o papo, para com isso. Age. Quando você age, o que acontece? Dá uma necessidade terrível de saber o próximo passo, né? E agora? E agora? Como é que eu faço? Qual o ponto de referência? Onde que eu vou? Então, você acumula conhecimento para quê? Para saber o caminho, para saber as redondezas, para saber praticar. Entendeu? Quem pergunta perguntas que exigem esse conhecimento para poder praticar, Deus responde. Amém? Deus tem prazer de revelar as coisas para a pessoa se ela está perguntando, não porque ela está com curiosidade. Vamos ilustrar isso um pouquinho? Nós lemos esses dias em família Lucas 1. Lucas 1, o anjo, o mesmo anjo, o tal de Gabriel, chegou para Zacarias e chegou para Maria. Para Zacarias, a mulher dele era de idade e ele também nunca tinha tido filhos. Aí ele fala, sua mulher vai ter um filho, Deus visitou, e vai ser assim, 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 vai vir no espírito de Elias, e falou todas aquelas coisas para ele, assim, como que pode acontecer isso? Um anjo falou assim, vai acontecer porque eu estou falando, você vai ficar mudo, com castigo porque você não creu no que eu falei. Aí a Esther falou assim, puxa vida, o cara não teve nem chance, não teve nem tempo. O cara tá lá, por exemplo, em cena aparece um anjo e ele fica assim, já deu castigo na hora, como vai ser isso? Meu Deus do céu, o cara não teve nem chance de juntar a fé dele assim, ó. Agora chega pra Maria e fala com ela, e ela fala assim, como vai ser isso? E o anjo fala assim, vai acontecer assim, sabe? Assim, puxa, o anjo é educado com mulher e não é educado com homem, o que é isso? Porque um pergunta e outro pergunta, né? O que é o negócio, né? Mas se você for observar, a pergunta de Zacarias é que ele estava duvidando. Eu não tenho filho há quantos anos, ela não estou a ter filho, como é que vai ser isso? E é duvidando, vai acontecer, mas vai ficar mudo. E Maria tinha que perguntar. Porque ela não era casada, como é que ela vai ficar grávida? Não era questão de dúvida, é questão de procedimento. Não é verdade? O que eu vou fazer? Entendeu? Então a pergunta dela era muito mais prática do que duvidosa. Assim, como é que vai ser isso? Eu não conheço homem, não sou casado. Não, o Espírito Santo vai descer sobre você. Então, a mesma pergunta, ela tem conotações diferentes. Uma, se ela é dúvida. Outra, se ela é prática. Prática, Deus gosta. Por exemplo, Abraão falou assim, Deus, como é que eu vou ter filhos? Eu só vai ser meu galardão, eu não tenho filhos. Ele falou assim, vem cá fora, olha as estrelas. Entendeu? Então, ele gosta de perguntas práticas, desde que não seja para você acumular conhecimento e ficar duvidando dele e ficar na sua. Deixa eu escolher. Oh, Deus, me explica direitinho, que eu quero ter direito de escolher. O que, que o senhor vai falar? Essa opção eu não gostei. Essa, eu quero ficar na minha. Então, você quer ficar na sua? Então, fica na sua e eu não quero saber de você. Entendeu? É mais ou menos isso. Agora, se você, Deus, eu não estou perguntando que eu quero controlar, mas eu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Por exemplo, a mãe de Sansão, né? Apareceu o anjo para ela, falou, olha, vai ser assim, assim, assim e tal. Falou com o marido falou assim, ih, mas eu não sei e tal, aí parece de novo, né? Aí foi de novo, falou a mesma coisa de novo, mas eles queriam saber como é que devia proceder, então o anjo vem e fala de novo, né? Então, lembra disso, pergunta, e quando eu estou falando sobre pergunta, é estudo, é estudar, é acumular conhecimento, é para quê? Para quê? É para praticar? Então, Deus gosta. É para ficar sabendo, para poder saber mais do que os outros ficam discutindo? Deus não gosta, não. Entendeu? É, tem que saber qual o propósito do conhecimento, para qual a finalidade. Fé sem obras é morta. Fé sem obras não é fé. Então, é isso que a gente precisa entender. Fé genuína é correr primeiro e falar depois. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, fé é a obediência da fé. É basicamente isso. Fé é a obediência da fé. Creu, você vai ser diferente. Creu, você vai marcar a sua geração. Você vai fazer uma diferença na sua geração. Agora vamos lá para João, porque tem dois versículos aqui que eu gosto demais. João 7. João 7 e versículo 17. Esse versículo aqui é um versículo chave, tá? Guarda ele bastante, porque ele é uma regra muito forte. Nos últimos dias vai ter muito engano no mundo. E esse aqui eu chamo antídoto garantido contra engano. A pessoa que entender esse versículo, ele não pode ser enganado, tá? Ele não pode ser enganado, se ele realmente praticar isso aqui. É, ele diz o seguinte, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Eu pergunto para você, como é que você sabe que uma pregação ou alguém que está saindo uma palavra é de Deus ou não? Como é que você sabe? Porque o engano, a Bíblia diz que nos últimos dias o engano vai ser tão forte que se fosse possível até os eleitos seriam enganados. Ele vai vir com toda a persuasão, sabe? Eloquência, parecendo a verdade, com sinais e milagres, que vai ser calculado para enganar todo mundo, menos quem?
Conferir com a palavra.
É, mas não só, mas às vezes vai conferir com a palavra e vai parecer que está certo. Olha o versículo de novo e alguém me fala: qual o antídoto que te protege contra o engano?
É aquele que te aguarda para si mesmo. Você glorifica a Deus.
Hã?
Querer fazer.
Põe isso aí bem claro. Querer fazer. O que protege do engano não é inteligência, não é estudo, tá? É seriedade da prática, tá? Porque a prática não é brincadeira, tá? A prática não é brincadeira. O cara largou as redes, largou o pai e foi seguir Jesus. E ele falou assim: e nós? Largamos tudo, o que, que o senhor vai fazer conosco? Ninguém que tenha largado qualquer coisa por minha causa, que não vai ter, entendeu? Não tem jeito de Deus enganar uma pessoa que está séria sobre a prática, entendeu? Ela não está brincando, sabe? Agora, uma pessoa que estuda, que joga a conversa fora, que fica assim, divertindo com ideias e trocando conversas e tudo, facilmente enganar. Quanto mais inteligente, mais fácil ser enganado. Porque você é convencido por sua inteligência. Você fala assim: mas eu sempre consigo discernir, eu sei muita coisa, então esse negócio está certo. É. Esse é o caminho do engano. Esse é o caminho do engano. Porque tem caminho que parece certo ao homem e não é. Entendeu? Então, o coração enganoso, assim, de todas as coisas, ele leva você a querer que aquilo seja verdade e você acredita que é verdade. Entendeu? Então é um problema.
No caso da grande virtude da igreja primitiva era fazer.
É fazer.
Eu ouvia, vi os apóstolos
e fazia.
Os apóstolos, porque eles
ouve e faz. Age, né? Então, a cura da teologia vazia, do papo furado, é ação. Por exemplo, você está orando sozinho, você sente que Deus te falou um negócio. Qual a melhor maneira de você saber se Deus falou ou não falou? É você ficar orando toda a vida até que aquela coisa vai embora? Porque normalmente vai embora. E você nunca vai fazer nada. Você nunca vai ouvir a voz de Deus. Qual a melhor maneira de saber se foi Deus que falou ou não? Fala bem, rapidinho, uma palavra só. Hã? Fazendo. A melhor maneira de saber se é de Deus ou não é faz. A ação é a maior cura para engano. Porque sabe o que acontece? Se não for de Deus, você vai fazer papel de palhaço. E se for de Deus, você vai saber: ah, Deus fala assim, você vai começar a conhecer a voz dele. Entendeu? Então não tem coisa melhor do que fazer. É fazer. Porque fazendo, Deus fala assim: epa, esse aí não está brincando não. Esse não está brincando não. É, Davi foi tão rápido que Deus teve que até ir correr atrás dele. Não é? Ele falou assim: esse Davi tem que falar rápido com ele, que você já faz. É? Ele já ia fazer a casa. Falei: não vou fazer a casa não. É? Não pode levar a arca desse jeito não. Ele tinha que correr atrás dele. Então quando você quer que Deus fale muito com você, age, que aí Deus vai fazer: opa, esse aqui é. Ele manda ele ficar atrás e fala: esse negócio aí, esse não tá brincando não. É? Esse aí tem que tomar cuidado com ele, porque esse ele é perigoso. Agora o cara que fica falando: esse cara fala, ele não vai fazer nada. Vocês estão entendendo a diferença, gente? A pessoa pode te impressionar com a conversa, mas não é isso que vai impressionar Deus. Ele quer saber o que fez. Atos. Risco que correu. Ações. Ele quer saber isso. Isso que ele quer saber. Porque isso é fé. Isso é fé. E isso é garantia para não ser enganado. Quem vai saber se é doutrina de Deus ou não? Aquele que quer fazer. Aquele que quer fazer, ele vai saber. Mas quem quer saber, não vai saber. Vai saber quem quer fazer. Quem quer saber, não vai saber. Mas quem quer fazer, vai saber. Fala de novo agora. Não, mas é fácil. É o que ele fala no versículo. Quem quiser fazer, sabe. Quem quiser saber, não sabe e não faz. Por que, gente? Eu pergunto a você, por que a pessoa quer saber? Por exemplo, Jesus estava andando, atrás dele estava Pedro e atrás estava João. Né? E Pedro, Jesus já falou: ó, Pedro, você fica mais velho, você vai ir para o lugar que você não quer ir, vou te levar e tal, você vai morrer e tal. Aí ele perguntou: e esse aqui, ó, e João? O que você tem com isso? Se eu quiser que ele fique até minha vida, Jesus foi até sarcástico. Se eu quiser que ele fique até minha vida, para ele viver 2000 anos, não te interessa. Cuide do seu que eu cuido dele.
Oh, mas não é correto querer saber para fazer?
Não.
Não é correto buscar a testificação.
Sim.
Para depois dar o passo.
Ele quer fazer a vontade de Deus, a vontade dele. Entendeu? Ele quer fazer a vontade de Deus. Então, mas se não é
correto,
exatamente, você vai aprender rapidinho. Sim, mas você quer fazer a vontade de Deus? Então você, sim. Quem quer fazer vai saber. Eu acabei de falar. Quem quer fazer vai saber.
Mas a obediência da fé vai conseguir isso?
Hã? Vai correr risco. Vai correr risco.
Porque acreditaram que ele não vê, sabe?
Como é que é?
É querer saber para fazer. Não fazer para saber.
Não, eu acho que funciona os dois jeitos.
Mas o melhor é querer saber para fazer. É o mais seguro.
Mas aí,
às vezes.
Não, mas daí não exerce a fé.
Não exerce a fé.
Não tem esse que exerce a fé de todo mundo.
Há uma preocupação para acertar o alvo, porque errar o alvo é pecado. Então, no caso que não conhecer a vontade de Deus, tu vai estar errando o alvo, automaticamente vai estar pecando, e pecado vai dizer antes de você e Deus.
Pô, mas se você quiser fazer a vontade de Deus, o seu coração não vai bater.
Se você quiser fazer, eu sou a vontade dele.
Mas vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam. Eu dei vários exemplos aí que são claros, são clássicos. Davi perguntou para Deus se ele queria casa para ele. Não perguntou nada. Vou fazer a casa de Deus. E Deus falou, não. Esse negócio de ficar assim, ó. Deus tem que me falar para visitar fulano. Se Deus não falar para visitar, eu não vou visitar. Não. Sentiu vontade de visitar, sentiu o peso, vai lá. E fica lá e vê se Deus fala para você. Se não falar nada, você vai ficar acontecendo, você pode falhar,
Uma hora ou outra ele fala.
Temos que entender que se nós é rei, Samuel, nós vamos conhecer o exterior, mas se nós é salmo, nós vamos conhecer o interior. Ele falou, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Ele pediu para Deus mostrar isso.
Sim.
O senhor Roberto, igual no caso. Parou. Igual no caso, o cara fica assim orando, né? Assim, Deus, me dá a escolhida, me dá a escolhida, Deus, me dá a escolhida. E se ele não tomar a atitude.
A escolha vai dar no céu. Sim! Com certeza, é claro que é!
Sim, mais ou menos! Mais ou menos? Porque ele vai ser sério, não é? Agora, porque o cara se torna muito espiritual naquilo ali, fala assim: Deus vai dar minha jornalista e tal, assim. Não. E tal, e fica naquela coisa, ele quer que Deus envie a mulher para ele, né?
É.
Então o camarada, ele tá querendo ser que o cara pode mais, né? Antes era o homem que tinha a mulher para dançar, esse negócio que a mulher tira ele, né? Aí fica meio difícil, então ele tem que escolher, tem que ver, ele tem que postar, e depois ele começa a orar para Deus para saber se ela é escolhida dele.
Se a intenção no coração, quando realmente queria tocar Deus a fazer a vontade dele, uma hora ou outra Deus vai falar.
Sim.
Então, se a nossa intenção for fazer realmente a vontade de Deus, ele vai falar, não tem.
Você está concordando que você quer acumular conhecimento ou que você quer praticar?
Para não debater, não.
Viu? Tá vendo?
Eu lendo aquele livro ali do Evangelho para o Fogo, o Renan de Boca diz assim, ó, o que Deus quer que eu faça? Daí dá a resposta. Deus não quer que você gaste muito tempo em saber o que Ele quer que você faça. Porque se Ele quer que você faça, Ele vai logo com seu objetivo de falar para você.
Você entendeu, Ed? Eu acho que você entendeu.
Eu achei que você foi um pouco categórico em dizer que é necessário fazer,
Não, eu não falei que é necessário fazer, eu falei que é necessário querer fazer. Quem quer fazer vai saber. Quem quer saber não vai saber. É isso que eu falei. Eu não fiz nada a não ser repetir as escrituras. Me escondo atrás.
Facilidade para a igreja.
Então,
está olhando para saber se eu tenho que evangelizar, se eu tenho que ajudar algumas coisas, essas coisas são claras, a gente sabe o que tem que fazer. Não é verdade?
Agora, a gente não sabe o específico.
Isso.
Então, o equilíbrio que o Ed está falando é verdade. Que não pode entrar em ativismo. Porque o que vai acontecer é o seguinte: a pessoa vai estar fazendo e não é a vontade de Deus, e ela acha que está fazendo. Mas o que eu não disse, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele não quer só evangelizar a cidade inteira. Ele quer achar aquelas pessoas que Deus enviou para ele. Mas, se ele cair no passivismo, assim, naquela passividade, ele vai nunca saber também. Entendeu? Então tem que estar.
Pode ser nem ativismo, nem passividade.
É, tem que ser. Agora, exatamente. Eu quero acertar. Agora, se eu ouço a voz de Deus, eu entendo o que é isso. Mas ninguém sabe certeza que é a vontade de Deus. Ninguém tem certeza. Deus não fala em voz audível, assim, para não deixar dúvida. Então, até Paulo fala assim, entendendo que era a vontade de Deus, nós fomos para Macedônia. Então, o que eu entendo, eu faço. E fico de olho. É de Deus? Né? É, Deus está confirmando? Houve confirmação? Eu estou ouvindo de Deus mesmo? Ou não? Entendeu? Mas pessoa que quer fazer, ele não está brincando, ele vai correr risco, ele vai entrar em decisões que não tem retorno, ele vai comprometer dinheiro, pessoa, família, vida, ele vai fazer coisas, Deus não vai brincar com essa pessoa.
Amém.
Agora a pessoa que está medrosa e não quer arriscar nada, ele só quer ficar ouvindo, e sabe o que é o erro da pessoa que quer saber antes de fazer? Ele não quer saber para fazer, ele quer saber todas as opções para escolher qual que é melhor para ele. Isso não é certo. Entendeu? Isso não é certo de Deus. Ele não vai falar para a pessoa assim. Sabe? Não, é isso mesmo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou para a África. Deus me chamou para a África. Ele fala assim, mas eu sou o Deus. Como é que você vai me sustentar lá? E quem é que vai me receber lá? E como é que vai ser o caminho? Ele quer todos os detalhes? Ele não vai. Ele não vai. Você quer isso? Vai para o multinacional. Vai trabalhar para o multinacional. Agora, você quer a vontade de Deus, então você tem que começar a ouvir e praticar e arriscar, porque senão não vai ter voz de Deus. Isso não é agir.
Deus revelasse para aquele povo que ia ter dificuldade no Egito, né, que eles iam passar uma dificuldade, eles não saíam da escravidão
de
jeito
nenhum,
eles permaneciam
lá. É. Então, você queria falar? Tá só esticando?
Não, eu ia falar assim, em relação a esse negócio, agora eu não acho que tem que ficar nesse caminho, eu vou ficar pensando, vou namorar com esse, não vou namorar com esse. Eu acho que nessa situação eu não acho que tem que ser. Sim, mas tem um equilíbrio, cara. Se deu que ele tá certo.
Vocês dois estão certos, porque os rapazes hoje, muitos deles não estão assumindo, porque não, também não foram ensinados, nem ajudados, nem orientados direito. Existe uma forte correnteza na nossa sociedade que é muito maléfica, que é de passividade, deixar para frente por causa de buscar assim, bem-estar material, entendeu? Então é uma correnteza na sociedade que é muito, aqui em São Paulo pelo menos, né? Na Bahia já é outro problema, né? Na Bahia é outro problema, porque lá não tem essa mesma mentalidade. Então os conselhos têm que ser diferentes. Lógico, tem que ter conselhos diferentes. Lá o cara não precisa ter nada para casar, não é verdade? Todo mundo casa direto. Assim, não em todas as partes dessa cidade, mas eu percebo que a grande parte deles não estão nem aí. Agora aqui em São Paulo não, o cara tem tudo. Em Minas então, pior ainda. Né? O negócio é. Minas é. Em Minas também há muita essa tradição de ficar muitos anos, né, esperando para ter tudo certinho para depois casar.
Não, mas o meu casamento, já faz muita gente sabe, é um milagre de Deus. Porque,
assim, você não é mineiro normal.
Não é você esperar, você ter uma coisa material, que eu acho que isso é necessário para você casar, tem pelo menos se sustentar, assim, para você e sua família.
Algumas coisas,
mas o que eu quando eu disse esperar, não é você ficar Porque eu creio que a minha mulher tem um tesouro, é um tesouro pra mim. Então eu não quero que ela fique com um monte de gente até me encontrar.
Não.
É isso que eu tô querendo.
Não, é verdade, é verdade. Agora o que tá. Não, tá certo, né? Tá certo. O que, acho que não é isso que você quis dizer também, não.
Não foi isso, não. Foi assim. Eu
cheguei. Mas assim.
Conheci a namorada um dia dentro do metrô, no outro dia eu cheguei pra ela e falei assim: não queria namorar com ela. Eu falei assim: você quer casar comigo? É quase só um quarto pra trás. Porque ela nunca tinha visto uma pessoa chegar e dizer assim: uma pessoa que tinha pra namorar. Ela viu. Entramos no processo forte, depois de 4 meses ficamos noivos, em dezembro eu vou casar. Entendeu?
Tá, mas ainda não é. É fé, mas ainda não aconteceu. Então tem que ir conversando devagarzinho, né? É, tem que ter convicção, ter fé assim, em Deus, mas tem que ter humildade para saber que pode acontecer, que o propósito do noivado é para permitir que Deus dirija se é ou se não é. Entendeu? Então tem que tomar cuidado para não dizer, ah, eu já sei que é vontade de Deus, que pode ser que Deus ainda fale não é, pode ser que você se enganou, pode acontecer. Mas você pode ter convicção que não, é lícito isso. E ter fé e tudo, mas sempre ter junto com a fé a humildade, dizer, eu estou indo em frente, mas com temor de Deus, sabendo que Deus está sabendo a minha intenção, a intenção dela, e Ele vai nos guardar, e se depender de mim, nós vamos casar, mas se Ele não quer e vê que vai ter problema, Ele vai impedir. Entendeu? Não é mais ou menos essa a posição?
Sim. Só que eu creio que Deus eu expus pra Deus, que eu disse assim, ó, eu falei, eu não fiz negócio com Deus. Eu não fiz pra ele. Ó Senhor, se você me der ela como escolhida, eu vou cumprir os seus mandamentos. Eu expus o Senhor, eu falei assim, ó, eu quero uma mulher que ela venha ser o meu sustento. Então, quer dizer, Priscila, ela tem me sustentado, né? Ela tem me apoiado em tudo que eu tenho feito, entendeu? Por eu estar aqui, por eu ter abandonado muitas coisas, entendeu? A gente coloca um pro outro, se um tentar afastar um do outro do Senhor, ficar naquela vida, aquela mesmice de ir pra igreja no domingo e voltar pra casa, que
não
é pra nosso casamento, entendeu? Então, assim, nós temos uma convicção do que nós queremos. E Deus não ia deixar nós dois um gostar do outro, depois chegar lá na frente e lascar.
Isso eu não ponho a mão no fogo, mas. Eu não acho.
Você sabe da nossa conversa, né?
Ele vai se esforçar.
Vai. Mas não está errado. Não está errado. A única coisa que fala é que você tem que tomar cuidado para não ser presunçoso. Né? Presunção e fé são duas coisas. Fé é essa convicção interior que você tem, essa base, o alvo que você estabeleceu para a vida. Provavelmente vai dar certo tudo, mas sempre em nossa vida, né? Sempre em nossa vida a gente mantém aquela porta aberta. Deus, né? Seja feita a tua vontade. Eu penso, eu creio, mas o que eu quero, na verdade, não é o casamento, não é isso. Eu quero a tua vontade. Entendeu? No momento, depender de mim, vai acontecer isso, porque eu creio que isso é a tua vontade. Mas, como eu sou humano, eu posso ser enganado e pode acontecer. Entendeu? Sempre a gente tem que ter essa posição. É, depois de casado, não. Né? Depois de casado, não. Né? Isso é até casar. Casou, acabou. Não tem mais vontade de Deus, né? Pra fora, não. Casou, já é a vontade de Deus, e aí vai embora, né? É. Mas antes de casar, sempre existe essa possibilidade que não está na aliança, que não pode ser desfeita, né? Não está numa aliança, não pode ser desfeita. Senão, já é casado sem ser casado, né? Isso é impossível, né?
Mas Deus já está operando.
Né?
Assim, na palavra fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é um sintoma de você estar falando para Deus, você sentir paz.
Isso.
No coração.
Exatamente. Você pode fazer uma coisa aparentemente muito boa e todo mundo acha muito bom, mas no seu coração, assim, muito boa para Deus e muito louvável, mas no seu coração não tem paz.
Tem,
né?
alguma coisa
fora. Você não consegue. É igual elástico. Se você for sem paz muito tempo, o negócio vai. Quanto mais você vai, pior vai ser a retranca. Né? Não dá. Não tem jeito. Impossível. Mas essa questão, que só voltando a essa questão que vocês dois estão falando, eu acho que os dois estão, não está contradizendo, porque ele não estava dizendo para ficar namorando por aí, né? É, o que ele está dizendo é que você não pode ficar, se está na hora de casar, e você ficar só orando, esperando que vai cair do céu, não vai cair do céu, né? Agora, não é que você vai ter que ter, ficar namorando com um, namorando com o outro para poder achar, não é isso, né? Mas também você ficar quietinho, né? O meu irmão, o Cristóvão, foi assim. É, quando ele, e todos que eu conheço, assim, para você casar, você tem que realmente sentir necessidade. Entendeu? Você tem que sentir necessidade, sentir que é vontade de Deus, que é vontade de Deus mesmo. Senão você não vai se arriscar. Sabe? E não, você não vai arriscar. Porque tem um preço caro, não é verdade? É um preço caro, não é como no mundo. Para casar não é brincadeira, viu, gente? No Senhor não é brincadeira, não, porque você tem que colocar, dar a cara a tapa mesmo, sabe? Você tem que arriscar e olha, se Deus não te honrar, o medo de você não, porque o casamento cristão ele não tem retorno, então você tem que confiar em Deus mesmo. Entendeu? É uma coisa que gasta fé mesmo. Porque você assim, como que eu posso prometer para o meu sentimento daqui 20 anos? Eu não posso. E Deus fala assim, eu nem te peço. Eu só peço o seguinte: creia em mim, confie em mim e eu cuido dos sentimentos. Mas você tem que obedecer a minha vontade. E se você realmente quer fazer a vontade de Deus, você vai ter coragem, vai orar, igual você falou, vai esperar, mas às vezes não vai acertar no primeiro relacionamento. Porque por isso que existe a necessidade de ter um relacionamento, não um namoro. Porque, igual eu falo, a corte do cristão não é, isso é todo um assunto, mas não é o que o mundo fala. Mas tem que conhecer, tem que caminhar um pouco junto para saber se essa paz vai embora ou não. Porque às vezes assim, tá tudo certo, todo mundo acha que vai dar mais certo, mas não parece, não tem paz.
Então, enquanto não chega esse sentimento de casar, vixe, eu tô nem aí pro meu sentimento, eu tô vendo que Deus tem pra mim ali. Tô descansado disso. Aí enquanto não chegar isso, pelo menos eu penso assim.
Não, mas tem que ser, porque senão é. Porque senão é sofrimento inútil. Sofrimento inútil.
Já que o meu que já chegou antes dela.
Hã? Hã?
O meu chegou antes dela.
Mais um versículo antes de terminar, então. Mais um versículo. João 15. João 15. João 15. João 15, versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Nossa sociedade, isso não é amigo. Não é amigo. O que é nossa sociedade? A pessoa que faz o que você manda. Como é que a gente chama a pessoa que faz o que eu mando?
Empregado.
Entendeu? Para nós, quem faz o que eu mando é empregado. Amigo, eu falo assim, amigo faz o que eu mando? Então olha que coisa interessante. Com Deus é assim. Não adianta querer ser ó com o homem lá, né? Ser amigo dele, ser tal, na base do papo. Não adianta. Deus não quer papo, ele quer ação. Ele nem começou a discipular os discípulos se eles não largassem tudo para andar com ele. Então, a condição para andar com Jesus e ele começar a ensinar você é tudo, é largar tudo. Né? Então, ele não começa lá né, a hora que você sentir, se decidir, e depois você descobrir tudo e você achar que está na hora, aí você abandona tudo. Não, você não só. De início conversa. Você quer andar comigo, larga tudo e anda comigo. Entendeu? Então, é igual Elias com Eliseu. Jogou a capa e falou assim: ah, deixa eu fazer isso. O que eu fiz? Não quer? Fica para lá. Se aí quiser, vem. Entendeu? Então, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Agora, não para aí, tá? Não para. Ele diz: já não vos chamo servos, porque é exatamente servo, empregado, seria o que a gente chamaria, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Entendeu? Então é a mesma sequência do outro versículo. Está dizendo, se alguém quiser fazer, esse vai saber. Então Deus não quer servos, né, que só faz, ó, não sei porque eu fiz isso. Ah, ele mandou, Deus mandou, não sei para quê. Ele não quer servos assim. Ele quer pessoas que estão levando ele a sério, que vão arriscar, que vão agir. Mas se tem essa atitude, ele vai explicar direitinho as coisas para que a pessoa saiba por que ela está fazendo aquilo. Ele não quer que ela faça sem saber. Entendeu? Agora, ele não quer revelar essas coisas para alguém que não tem intenção de fazer. Entendeu? Então, para ser amigo de Deus, você tem que ser uma pessoa de ação. Você não pode ser uma pessoa de papo só. Você tem que ser uma pessoa de emoção e papo, mas não tem ação, você não é amigo de Deus. Amigo de Deus é a pessoa que leva Deus a sério mesmo. Se ele está falando, então eu estou agindo. Ele deu o cheque, eu vou no banco de desconto, porque eu creio que o cheque dele vale. Entendeu? Eu levo ele a sério. Ele falou, eu acredito. E boto minha vida em cima do que ele falou. Entendeu? Então, eu coloco a minha vida em cima do que ele falou. Quando a pessoa faz isso, Deus fala assim, ó, meu amigo. É meu amigo e eu não vou deixar ele ficar fazendo as coisas sem saber. Ele vai lá e começa a conversar com a pessoa. Entendeu? Então, eu acho que é importante entender isso, que ele... quem quer fazer, vai saber. Porque Deus não gosta de pessoa fazendo só de obediência. Ele gosta de pessoa que é cooperador com ele. Então nós vamos parar por aí. Tem mais um ponto nesse, né? São quatro pontos do Evangelho nesse sentido. E tem mais um depois. Nós vamos terminar essa parte na próxima vez. Nós vamos só dar uma terminada depois da próxima vez do terceiro ponto e aí.